saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, meu nome é Bruno Farina, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Começando pelos mercados financeiros, no mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa fechou numa baixa de 0,7%, com destaque para alta de 2,9% da BRF e para baixa de 8,3% da Ipera. O dólar petax fechou praticamente estável, cotado a R$ 5,78. No mercado de juros futuros, o dia foi de alta, principalmente nos vencimentos de 2027 e 2028. O contrato futuro, por exemplo, para abril de 2027, teve uma alta de 13,5 pontos base. Já nos Estados Unidos, os três principais índices de ações tiveram baixa, com quedas expressivas das Nasdaq e do S&P 500, com 2,8% e 1,9% respectivamente. Entre as ações mais negociadas, não houve nenhuma alta e o destaque entre as baixas foi da Microsoft, com menos 6%. No mercado de juros norte-americanos, Treasuries fecharam em baixa suave. O dólar encerrou essa última sessão de outubro, cotado a R$ 5,78, uma elevação diária de 0,31% e mensal de 6,13%, que foi a maior desde junho, quando a moeda americana avançou 6,43% frente ao real. As razões para a alta de hoje e do mês foram as mesmas, ou seja, uma dúvida forte em relação à política fiscal brasileira e as incertezas relacionadas à eleição nos Estados Unidos. A falta de notícias sobre uma agenda de contenção de gastos mais detalhadas causou ansiedade dos investidores e auxiliou a alta dos juros que vem predominando nas últimas sessões. Lá fora, predominou bastante o panorama ruim para ativos de risco diante do aumento das apostas na vitória de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos, na semana que vem, já precificando o impacto das suas medidas anunciadas. Ainda que hoje não tenha pesado muito, no mês de outubro também houve bastante pressão da percepção que o Fed seja mais tímido no seu processo de baixa de juros. Essa percepção deve ser confirmada ou desconfirmada ainda amanhã pela divulgação do relatório mais importante do mercado de trabalho americano, o relatório Employment Situation, do BLS, que traz os famosos números do payroll, a geração de empregos, preenchimento de vagas na economia norte-americana. Entrando na agenda econômica, hoje foi divulgada a taxa de desemprego, ontem já foi divulgado o CAGED, que apontou crescimento de 247 mil vagas de emprego, ante expectativas de 251 mil, e hoje nós tivemos a divulgação da taxa de desemprego, que foi de 6,4% da população economicamente ativa, em linha com a nossa expectativa, e com a expansão maior da população ocupada do que da população economicamente ativa, apontando que o mercado de trabalho continuou bastante aquecido no terceiro trimestre no Brasil. Nas séries com ajuste sazonal, o saldo do CAGED permaneceu próximo de 150 mil empregos por mês, e a taxa de desemprego da PNAD recuou de 6,6% em agosto para 6,5% em setembro. Um sinal de que podemos estar no limite da expansão do mercado de trabalho é o crescimento dos salários, que tanto o CAGED quanto a PNAD mostraram uma diminuição nos salários de entrada e o rendimento médio na margem, respectivamente, e uma desaceleração no crescimento interanual de 5,3% ao ano para 4,1% ao ano. No exterior, a principal notícia do dia foi a divulgação pelo Bureau de Estatísticas Econômicas dos Estados Unidos, a autoridade responsável pelas contas nacionais, dos seus dados sobre o consumo pessoal dos Estados Unidos, o componente do consumo do PIB, pelo lado da demanda, que revela rotineiramente a informação considerada mais importante, que são os índices de preços do consumo nos Estados Unidos, que são os índices levados em conta pelo Federal Reserve para considerar a formulação da sua política monetária. Então hoje foi divulgado os índices do PCE de setembro, uma leitura um pouco confusa, com uma piora na ponta, mas uma melhora no índice interanual por efeitos de base de comparação no índice cheio, e alguma persistência no nível interanual do núcleo, que deve preocupar um pouco o Fed para as próximas reuniões. O índice cheio, então, passou de 0,09 para 0,21, e foi de 2,24 para 2,10% ao ano, na comparação interanual de setembro para outubro. Já o núcleo se manteve em 2,7%, bastante alto. Essa aceleração no índice cheio é um pouco preocupante, por conta da forte deflação em bens e serviços de energia, combustíveis, gasolina, etc., que caíram 2% em setembro e geralmente são o motor das deflações na economia americana. Essa aceleração impõe bastante dificuldades para as próximas reuniões do Fed. Além disso, a leitura mostrou que o consumo pessoal segue crescendo robustamente nos Estados Unidos, o que leva a crer que, controlando a inflação, a probabilidade de um pouso suave na economia americana deve aumentar, embora a persistência da inflação do núcleo preocupe bastante. Lembrando que no último pouso suave da economia americana, controle da inflação sem prejuízo da atividade econômica, em 95, com Greenspan no Fed, houve um período bastante comprido de taxas de juros constantes e elevadas e uma inflação bastante persistente. Concluindo para a agenda de sexta-feira, no Brasil nós temos a produção industrial de setembro, levantada pelo IBGE, junto com os demais indicadores da pesquisa industrial mensal. E no exterior, o destaque fica para o relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, conhecido como payroll, que deve afetar o mercado de juros de câmbio aqui e lá fora, confirmando ou não a leitura forte do relatório ADP na quarta-feira. Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Nós agradecemos a sua audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!